E agora vamos falar sobre economia. Hoje nós temos um dado interessante, o PIB cresceu 0,1% no trimestre. Tem aí bons números, inclusive é a terceira alta seguida do indicador, que reforça aí a avaliação de que a recessão ficou para trás. Mas ainda não é o crescimento ideal. Agora, o que move esse crescimento? O que faz com que os índices cheguem a pontos positivos? Toninho, bom dia.
Bom dia, Gilson. Nós temos essa avaliação que foi publicada recentemente, né? O crescimento no terceiro trimestre. É uma informação positiva, consolida as notícias e também a expectativa que a economia está caminhando para um novo ritmo, um ritmo positivo, né? Então, nós temos uma situação muito complicada nos últimos anos e agora conseguimos retomar o crescimento, né? E a expectativa é que essa taxa seja crescente nos próximos trimestres.
O que leva a esse crescimento? Consumo, ou seja, as pessoas voltaram a comprar?
Ao longo do tempo, o componente do crescimento do PIB, ele teve diversas variáveis, né? Então, durante muito tempo, boa parte do crescimento econômico era atrelado ao gasto do governo. Então, investimento público, infraestrutura, né? Inclusive no gasto, né? Influenciava o crescimento do PIB, né? Neste momento de crise econômica, em que o Estado tem um déficit primário de mais de 170 bilhões, ele não tem ferramentas para ser esse protagonista. E aí surgem outras variáveis, outros componentes, que é o caso das famílias com o seu consumo e também o empresário investindo e acreditando na economia. Isso tem influência, a gente está verificando esse momento com o crescimento no terceiro trimestre de 2017.
Bom, isso é bom, você tem o Estado recuando com sua participação na economia e a iniciativa privada mais próxima à economia. Isso é um capitalismo mais real do que aquela prática econômica estatal que a gente tem do governo sempre gerando emprego e intervindo na economia, né?
Esse crescimento, Gilson, ele é um crescimento sólido, vamos pensar por parte das famílias, né? Quando a gente olhou os números agora publicados da pesquisa local, em que verifica qual é o percentual das famílias que vão gastar seu 13º e no que vão gastar, né? Então, 20% das famílias vão gastar com pagamento de dívidas. Isso é bom para o comércio, porque é um recurso que entra no fluxo de caixa e dá liquidez, né, para que o comércio possa comprar estoques e aumentar, assim, o seu fluxo na atividade, né? Outro fator importante também é que parte desse recurso também vai ser investido, vai ser poupado, 19%. Isso cria uma segurança também para as famílias, né? Então, é uma situação interessante. E os empresários, por sua vez, têm acreditado na economia. É o número que nós temos aqui ao longo de 2017. Nós geramos quase 2.500 vagas nesse ano, né? Então, representa, sim, essa acreditação na economia, na retomada do crescimento econômico.
O consumidor está mais ponderado, o consumidor ele está controlando mais, pagando as contas e voltando a gastar. Parece que nós vamos ter um crescimento pequeno, mas um pouco mais responsável.
Sim, e esse crescimento ele vem a partir de muito esforço. O empresário, para conseguir aumentar seu faturamento, ele teve que optar por tecnologia, teve que melhorar sua gestão, teve que brigar por um mercado muito menor. Então, esse novo modelo econômico permite que agora esse empresário que está um pouco mais preparado, ele possa aproveitar melhor as oportunidades, né? E uma situação interessante, né? Nesse modelo que nós estamos agora, né? Inclusive com essa expectativa positiva, é interessante a gente apostar nessas oportunidades, né? Então, as famílias vão voltar a consumir, haverá crescimento do faturamento, e como as empresas podem aproveitar essa situação e continuar investindo em tecnologia e na melhoria de gestão, né? Não esperar uma crise econômica para fazer essa alteração na forma de pensar quando faz a gestão da sua empresa.
Bom, Maringá é sempre uma cidade, quando se fala de economia, meio fora da casinha. A gente está fora da casinha agora em relação a esses números. Nosso crescimento é maior, nosso potencial de investimento, proporcionalmente, é claro, né? É maior do que esses números que foram apresentados?
Nosso crescimento ele é superior, nós conseguimos sair da crise um pouco antes do que a média brasileira. Nós somos hoje a primeira cidade no Brasil em geração, no Paraná em geração de emprego, né? Então, inclusive, à frente de grandes cidades no Paraná. Um outro ponto importante, nós temos uma economia muito diversificada. Então, nós não olhamos somente a alguns setores crescendo, e sim uma composição de setores crescendo, né? Então, isso dá solidez para que a gente tenha um crescimento positivo esse ano.
Bom, aí tem uma notícia que você, que é economista, entende melhor do que eu. O governo está preocupado com as reformas, principalmente aquelas que podem não ser votadas porque ele não tem tantos votos no Congresso. Alguns dizem que este crescimento econômico tem muito a ver com as reformas. Estaria atrelado a essas reformas. Nós podemos ter problemas com se as reformas não forem votadas no Congresso? A gente pode ter uma redução desse crescimento ou mesmo uma estagnação?
Sim, tem, são várias reformas que estão sendo discutidas. A trabalhista agora com alguns reajustes ainda, né? Nós temos a pauta relacionada à Previdência e também uma que afeta muito o setor privado, que é a questão tributária, né? Hoje nós temos uma situação tributária que encarece o nosso produto aqui no Brasil, né? Se essas reformas não forem avaliadas e pautadas, logicamente a gente vai ter um efeito de longo prazo muito significativo, né? Então aquela situação, muitas vezes a gente tem que sacrificar o curto prazo para ter um crescimento um pouco mais sustentável no longo prazo. Vamos pegar como exemplo, nós hoje temos produtos importados que vêm da China, eles chegam no Brasil com potencial de competitividade. E muitos deles estão entrando pelo Paraguai, que tem uma situação tributária com o Mercosul diferente da situação que nós temos com a China, inclusive, né? O que está acontecendo no Paraguai? As taxas de crescimento são muito similares ao crescimento da China. Futuramente nós vamos ter a matriz industrial da América Latina no Paraguai. Então é nesse ponto que a gente tem que trabalhar.
Ou seja, eles têm e usam de estratégias, entre elas esta do Mercosul, mas eles sabem utilizar dessa estratégia tributária para atrair investimento. A gente tem que pensar um pouco nisso, né?
Sim, até, Gilson, é um fato muito curioso. Tem um segmento metal mecânico aqui em Maringá, para fazer investimento nesse momento de crise, para ter competitividade, tiveram que comprar um volume grande de máquinas. Essa máquina que é importada, ela é tributada. Então, o que nos gera competitividade tem uma sobrecarga de impostos, né? E isso acaba, às vezes, inibindo o empresário de, inclusive, investir. Uhum. Onde que ele vai investir? Em regiões, logicamente, que não tem esse problema, de certa forma, né? Então, a gente tem que repensar esse modelo tributário, que acredito que tem efeito massivo sobre a nossa competitividade.
E torcer para esse crescimento continuar. Sim. Pequeno ou não, crescimento é sempre bom.
Com certeza. Ainda mais para as famílias, porque o crescimento é um proxy da renda. Aumenta o salário, aumenta o poder de compra, né? As famílias podem acessar mais bens a partir de uma renda maior, né? Então é importante pensar nisso sempre.
Toninho, até o próximo programa.
Obrigado, Gilson.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho. Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br.